Eu queria, em primeiro lugar, destacar aqui é só para o senador Aramelli, eu recebi aqui o seu papelzinho, viu? Isso é parceria. Eu só quero cumprimentar a iniciativa da senhora de receber aqui a comitiva de Muliterno, do Rio Grande do Sul, o prefeito, já citado por Vossa Excelência, e a rainha e as princesas. E só vou lhe contar algo que eu não gostei muito. Eu estava ali conversando com elas, junto com a sua assessoria, inclusive. Daí o Romário passou. Daí eu só vi uma dizendo para outra: Bah, não dá para tirar uma foto com o Romário. E eu estava ali do lado. Eu digo: Não pode ser comigo? Eu digo: Não, primeiro com o Romário, depois contigo. Mas é a alegria das meninas. O Romário tirou uma foto com elas. Ele foi muito gentil. Eu já estava no elevador. Daí eu digo: Romário, tira uma foto aqui com as convidadas da senadora Ana Mera. Não, de pronto. Tirou a foto com as meninas. O seu assessor, inclusive, nos auxiliou. E depois, claro, eu também tive direito à minha foto. Mas parabéns à Vossa Excelência. E dia 18 é a festa do peixe, né? Se eu puder, estarei lá com Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu queria primeiro dizer que hoje pela manhã tivemos uma grande reunião lá na Comissão de Direitos Humanos, para discutir o PL 555, aquele que trata, segundo as próprias entidades, e o senador Lidberg, defende um trabalho brilhante nessa área, também o senador Requião, que flexibiliza, facilita a privatização das estatais, e eles demonstraram uma preocupação muito grande com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os Correios, Petrobras. Então, o apelo que eles fizeram é que a gente discuta esse PL com mais tranquilidade. O senador Tarso Gereissati está trabalhando também nessa matéria como relator, de forma tal que não se vote com rapidez, mas sim com a calma necessária. Estavam lá a senadora Vanessa Gleissotin, em torno de 300 líderes de todo o país, e vinculado ao seu partido, ao meu partido. A senhora esteve lá também, né? Eu presidi das 9 horas até às 11 e pouco, pois o senador Lidberg chegou, eu passei para ele a presidência. Foi um belo ato. Um ato num alto nível, um bom debate, e hoje eles iam dialogar com os senadores e senadoras da casa, no sentido que essa matéria não seja votada de forma precipitada, e não acredito que isso vá acontecer. Essa já é a terceira audiência pública que organizamos na comissão para tratar desse tema. E na outra vez nós conseguimos que não fosse votado em regime de urgência. Eu espero que não aconteça isso também no dia de hoje e também não aconteça no dia de amanhã, e vamos deixar que o tema seja aprofundado e que se faça um debate no alto nível. Pelo outro lado também, senador Medeiros, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi o primeiro relator daquela proposta que trata do trabalho escravo. E eu conversando com Vossa Excelência, eu ainda disse a Vossa Excelência que o meu nome tinha sido indicado para ser agora também relator da matéria. E Vossa Excelência dizia: Olha, espero que esteja em boas mãos. Vossa Excelência deu uma bela contribuição ao debate. E eu estava lá em Alagoas, terra de Zumbi, quando fui comunicado que eu fui indicado para relator da matéria. Quero de pronto conversar muito com Vossa Excelência sobre esse tema, que é, eu não digo regulamentação, mas de um instrumento que vai colaborar para proibir o trabalho escravo. Porque ninguém quer o trabalho escravo, né? Só que, em vez da palavra regulamento, nós podemos usar a palavra. O PL vai trabalhar na linha de proibir o trabalho escravo e quero, de pronto, dialogar muito com Vossa Excelência. Obrigado, senador.
À disposição, senador.
Quero ainda, senhoras e senhores, dizer que hoje eu recebi os responsáveis para o debate maior dos planos de saúde, porque marquei para o dia 4 de abril uma audiência pública para debater a qualidade dos planos de saúde e as prestações altíssimas dos planos de saúde, que vão de 20% reajuste até 150%, como já disse num outro pronunciamento. Tentei mostrar a eles que é um absurdo, principalmente os planos coletivos. praticamente não tem mais hoje plano individual, e todos empurram para o coletivo, porque esses são aqueles que permitem os abusos, os aumentos mais abusivos ainda. Os idosos, hoje, passou de 59, os aumentos da prestação são, de fato, truculentas e absurdas. Enfim, eu mostrei a ele que as denúncias que eu mais recebo na Comissão de Direitos Humanos é a violência, plano de saúde e empresas terceirizadas. Enfim, foi um debate e uma conversa muito produtiva e acertamos com eles que eles estarão presentes no dia 4 de abril para a gente construir uma alternativa que não permita mais desses abusos por parte dos planos de saúde e a má qualidade ainda do atendimento, que é fato e é real. Mas, senhor presidente, eu quero desenrolar esses meus últimos 5 minutos sobre um documento que recebi lá do Rio Grande do Sul, que trata sobre a questão do vinho. Enfim, faço aqui um apelo ao Congresso Nacional para que a gente derrube o veto presidencial a um artigo da medida provisória 690, pois, se for mantido, vai atingir em cheio o setor vitivinícola brasileiro. Será o caos, segundo eles, fechamento de empresas e o desemprego. O veto presidencial provocou aumento dos impostos sobre bebidas quentes, especialmente vinhos e espumantes. O vinho, a elevação pode chegar a 245%, e aqui se fala até em 1.289%. Veja o absurdo que esse veto não for derrubado, poderá levar a cadeia da produção de vinho, prejudicando aí milhares e milhares de produtores, trabalhadores e também o consumidor. Recebi o documento assinado por várias entidades, solicitando a derrubada do veto. A IBRAVIN, Instituto Brasileiro do Vinho, ABBA, Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, UNIBRA, União Brasileira de Vitivinicultura, FECOVINHO, AGAVI, SINDIVINHO, Sistema OCB, FIEC, Ceará, Instituto do Vinho do Vale de São Francisco, Pernambuco, Frente Parlamentar do Cooperativismo, Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados, Frente Parlamentar da Agropecuária. Segue o documento, senhor presidente. As entidades abaixo assinadas, representativas da indústria e comércio brasileiro, de vinhos, licores e do segmento produtivo da cachaça, vem à presença de Vossa Excelência, senador Paim, solicitar o apoio para a rejeição do veto ao parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei de conversão PLV 26/2015, constante da mensagem 621/2015, proferido pela excelentíssima senhora presidenta da República. Quando da sanção da Lei número 13.241, de 30 de dezembro de 2015, e comunicada ao Congresso Nacional pelas razões abaixo. A MP 690/2015 alterou, entre outros temas, o modelo de incidência do imposto sobre produtos industrializados EPI, aplicável a denominadas bebidas quentes. Em complemento, foi publicado o decreto número 8.512/2015, estabelecendo novas alíquotas do IPI, que em função do aumento excessivo no imposto, tiveram um resultado catastrófico para o setor de bebidas quentes, em especiais para o vinho, repito, licor e aguardente de cana. Durante a discussão da matéria na comissão mista para apreciação da MP 690/2015, foi construído um acordo entre os ilustres parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado e o Poder Executivo, no sentido de estabelecer alíquotas máximas para o IPI aplicáveis a esses produtos. O resultado obtido pelo acordo alcançou alíquotas máximas suportáveis pelos setores. Esse acordo resultou no acolhimento e, posteriormente, na aprovação por unanimidade da famosa MP, Comissão Mista, Câmara de Deputados e Senado, de emenda aditiva. Ressalta-se que, pela sensibilidade do tema e considerando o momento político, somente com o acordo firmado entre os poderes foi possível a aprovação do PLV no Congresso. Apesar da aprovação por unanimidade, fruto de um grande acordo que participou, inclusive, o líder Humberto Costa, na Comissão Mista, na Câmara de Deputados e no Senado, ao sancionar o projeto de lei de conversão 26/2015, transformado na lei 13.240/2015, houve aquilo que ninguém esperava, o veto. Acordo é acordo. Quando há acordo, senhor presidente, eu, quando faço acordo, eu cumpro. Doa a quem doer. E por isso eu lamento que houve o veto ao parágrafo único do artigo 7º. Como houve fruto, como esse acordo foi fruto de um grande entendimento, que só causou surpresa a todos, aos deputados, aos senadores e ao setor produtivo, e também a vários segmentos que acompanhavam com cuidado esse debate devido ao desemprego que poderia trazer. Enfim, nós queremos que se respeite o acordo. Foi feita uma grande articulação de construção desse entendimento. O veto, conforme consta na mensagem 620/2015, deu-se após manifestação do Ministério da Fazenda, que justificou da seguinte maneira, que para nós não corresponde a nada daquilo que foi ajustado e construído de forma tão exemplar e, infelizmente, não foi respeitado. Dizem eles, o dispositivo trata do imposto sobre produtos industrializados do IPI, caracterizando como regulatório em razão de sua natureza extrafiscal e de seletividade. Por isso não é adequada, olha, a justificativa foi essa, por isso não é adequada a fixação em lei de alíquotas máxima, além disso a proposta acabaria por contrariar o disposto no artigo 53, inciso 3º, inciso 1º, segundo eles dizem. Os produtores, senhor presidente, e eu me somo a eles, e vamos trabalhar pela derrubada do veto, os produtores entendem diferente. Vejamos, ao analisar as razões do veto e confrontá-las com a legislação do IPI, leis número 4.502/64, 7.798/89, além do regime do regulamento do IPI, RPI e TIP, verifica-se que há na legislação não há qualquer proibição à fixação de alíquotas máximas para esse imposto. Além do que, a própria Constituição é omissa a esse respeito. Donde se conclui que uma medida provisória ou lei ordinária pode, sim, estabelecer alíquotas máximas para o IPI, sem incorrer em qualquer vício de inconstitucionalidade. Não há contrariedade no artigo 153 da Constituição, porque a proposta não fere o princípio da seletividade, uma vez que os produtos não estão sendo beneficiados, com alíquotas inferiores às praticadas, por exemplo, para alimentos, medicamentos, material de construção ou estratégicos. Senhoras e senhores, todas as entidades que aqui citei solicitam o apoio do Congresso Nacional para a rejeição do veto constante da mensagem 621/2015, proferido pela excelentíssima senhora Presidenta da República, quando da sanção da Lei 13.241, de 30 de dezembro de 2015, e comunicado ao Congresso Nacional. As entidades do setor, senhor presidente, e aqui eu termino, só pedem que se respeite o acordo. Acordo é acordo. Foi um acordo feito Câmara, Senado e o Executivo e o próprio setor produtivo, que estou me referindo aí aos trabalhadores, os agricultores, o setor da viticultura, da pecuária, enfim, todos os setores fecharam um acordo. As entidades do setor estão decepcionadas pelo fato de não ter sido mantido o acordo, além dos reflexos que o veto trouxe ao setor, com a diminuição nas vendas, fechamento da empresa e, consequentemente, o aumento do desemprego. Esse é o apelo que eu faço, Vossa Excelência, que considere na íntegra os meus dois pronunciamentos. E tenho certeza que Vossa Excelência, senadora Namélia, senadora Vanessa, estaremos na mesma votação pela derrubada desse veto. Vossa Excelência, senadora Namélia, que me permita que eu diga isso, muitas vezes quando falo em aposentados, olha, eu estou com o Paim, nessa questão eu estou com a senhora.